Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 35ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017 e convido o novo vereador Jorge dos Santos Pereira para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite a todos. Salmo 24 e 23, o Rei da Glória, Salmo de Davi. A Javé pertence a terra e tudo que ela contém, e o mundo neles habitam. Ele próprio fundou-se sobre os mares e firmou sobre os rios, que pode subir as montanhas de Javé. Quem pode estar em seu lugar santo? Aquele que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não confia nos ídolos e nem faz juramentos para enganar. Palavra da salvação.
Coloco em discussão a ata da 33ª reunião ordinária do dia 30/10/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira, para que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Mais uma vez, boa noite a todos. Projeto de lei número 021/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Conceder isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, às pessoas que específica e das outras providências. Primeira discussão, projeto de lei número 020/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Agência de Fomentos do Paraná. Não tendo mais nada para ser lido nas matérias do dia de hoje, devolvo a palavra ao senhor presidente Maurino Marchelli.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis Tizil. Agora não. A palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite, ouvinte da nova geração, mandar um abraço aí para os ouvintes, lá no bar do Roberto, que estão todos lá ouvindo, Roberto, Bicudo, o Pinduca, todo aquele pessoal lá. Eu só queria lembrar mais uma vez, senhor presidente, sobre a renovação aí do título, né, da biometria lá. Ainda está faltando em Jataizinho 2.968 eleitores. Então, quero aqui mais uma vez avisar os eleitores de Jataizinho que é muito importante que eles vão lá para fazer a biometria, o cadastramento. Não. Alguns, às vezes, falam que não vai votar, mas por necessidade de um documento muito importante, que é o título de eleitor vereador Antônio Brandão de Oliveira. Porque sem esse cadastramento, nenhuma pessoa pode aí fazer um concurso público, tirar certidões aí, algumas certidões no fórum. Então, é muito importante recadastrar aí o título eleitor, a biometria. Então, falta ainda, avisando a população através aqui, que está passando aí, transmitindo na Rádio Nova Geração, que falta ainda 2.968 pessoas eleitores de Jataizinho. Isso é muito importante. Então, mais uma vez aí, eu estou cobrando. Gostaria que mais vereadores aí cobrassem, né? Para que a população, eu acho que até o dia 10, né? Até o dia 10, eu acho que está fazendo até os domingos agora, né? Domingo, acho que quarta-feira é feriado em Domingo não?
Quarta não.
Quarta não vai fazer? Então, quarta era feriado em Biporã e eu pensei que ia fazer. Então, quarta-feira que eu pensei que dava para levar alguém lá. Então, quarta-feira não vai estar. Fico em dúvida ainda, né? De estar dizendo o vereador aqui, vereador Tizil. Então, a gente não sabe se vai abrir ou não, mas se souber que vai abrir aí, a gente estará aí levando, que quarta-feira eu não trabalho lá no banco. E se tiver alguém que quiser me procurar aí para levar, pode me procurar que eu levo. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. Por enquanto, depois estaremos discutindo aí requerimento e mais matéria aí. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos, os nossos vereadores, o presidente da casa, o Eduardo, que se faz presente aqui no plenário dessa Câmara, todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Quero, em especial aqui no dia de hoje, parabenizar o Doug, a Marcela, lá da Zero Grau, o Eduardo e a Amanda, pela grande festa que realizaram ontem ali, no Centro Esportivo Vila Brasil, nominado ali como Campo do Val. Aquinha, parabéns aí à família Terra, que foi uma grande festa. Então, parabéns, Jataizinho, que tem uma carência muito grande de uma diversão para a juventude de nossa cidade. E ontem ali o pessoal da Zero Grau fizeram uma grande festa, o terceiro ano do aniversário da loja ali, da Zero Grau. Então, mais uma vez, parabéns ao Doug, parabéns à Marcela pelo evento, muita tranquilidade, uma paz muito grande, onde o vereador Cícero também se fez presente lá no evento. E do início ao fim, né, vereador, foi uma coisa bem familiar mesmo, uma coisa bem tranquila. Então, parabéns para todos que estiveram ali e para as pessoas que estiveram na frente da organização. Quero mandar um abraço para o João dos Santos, ali do Zé Vieira, meu grande amigo, a Rosa, a sua esposa, o Joãozinho, seu filho, que está nos ouvindo sempre, acompanhando o João, que é um parceiro de longas datas. Então, João, um abraço para você aí do Zé Vieiro e a todos os moradores aí do Zé Vieiro. E mandar um abraço aí para cada conjunto, para o pessoal da Zona Rural, que sempre que tem oportunidade, tem procurado ouvir aqui a sessão da Câmara através da Rádio Nova Geração. São muitas pessoas que a gente se encontra na rua, no dia a dia, e falam que está sempre aqui, ouvindo aqui a nossa sessão. E o vereador Laércio bem lembrou da biometria, que se encerra agora, dia 10, e nós já temos aí, já Jataizinho, um recadastramento de mais de 7 mil eleitores. Eu acho que eleitores mesmo, deve faltar uns 1.500, Tá? Nós temos muita gente, quando acaba a eleição, é muita gente que de repente foi embora daqui a muito tempo, justifica o seu voto. Então a gente vê que voto válido mesmo para prefeito aqui nas últimas eleições, se eu não me engano, foi 7.600 votos. Tá? Então isso mostra que realmente esse povo que não vem é um povo que está fora e que talvez justifica e não quer mais vir votar em Jataizinho. Então, eu acho que hoje eleitores mesmo têm em torno de uns 8.500 votos. Eu acho que até dia 10, eu acho que nós ultrapassamos a casa dos 8 mil eleitores que vai fazer o recadastramento e vai ficar bem pouco aí, que para que nos próximos anos nós possamos alcançar a marca exata de eleitores aqui do município. Então, que as pessoas possam procurar o cartório eleitoral. O título não é simplesmente para você votar num candidato ou no outro candidato, porque se você tem um título e não quer votar, vai lá na urna no dia, anula o seu voto, vota em branco, mas o título hoje é um documento essencial na vida de qualquer cidadão, é uma coisa de cidadania da pessoa mesmo, que ele tem que ter esse documento hoje, quer viajar para fora do país, tem que tirar o passaporte, tem que ter o título de eleitor. Então hoje, eles criaram um mecanismo para que a pessoa realmente é obrigado a ter o título de eleitor. Mas, Se não quer votar em ninguém, vai lá no dia, vota em branco, anula o seu voto, que você está cumprindo com o seu dever, com o seu título de eleitor. Então, até dia 10, aí o cartório eleitoral está aberto, quem quiser me procurar, se não tiver condição de ir, eu tenho visto alguns vereadores sempre procurando levar, auxiliando as pessoas com o transporte. Nós conversamos com o juiz eleitoral, o doutor Ortolano, ele não proibiu a gente de fazer essa prestação de serviço. Tem muita gente que, de repente, por causa de um horário de trabalho, por alguma questão, não consegue ter um acesso fácil até o cartório eleitoral, mas alguns vereadores, alguns políticos têm feito esse trabalho aí para tentar fazer com que nós alcançamos aí um número máximo de eleitor que possa estar fazendo o recadastramento eleitoral. Conversando com as pessoas na rua, e de repente as pessoas não entendem o que acontece, o que se passa. Eu quero dizer para as muitas pessoas, expliquei individualmente para cada pessoa que eu conversei, em todos os momentos, nesses 10 meses de mandato do prefeito Dirceu, a Câmara de Vereadores, se um cidadão vier aqui em Jataizinho e procurar fazer um levantamento, nós não temos nenhum projeto engavetado aqui do prefeito. Os poucos projetos que vieram para essa casa, todos os vereadores votaram, nada ficou engavetado. Até quero parabenizar o presidente da casa hoje, que colocou na pauta que o prefeito tinha feito um pedido dessa situação, onde o município de Jataizinho precisa urgentemente desse processo, que seja votado esse projeto 020/2017, onde o município possa estar contratando aí um crédito com a Agência de Fomento do Estado do Paraná. Então isso é muito importante, tá? Dizem o prefeito e seu secretário que até o dia 15 nós teríamos que ter esse projeto votado, e o presidente em momento algum colocou objeção. As comissões também conversou com o presidente, com o jurídico dessa casa. Faltou um ou outro documento, urgentemente o diretor da casa solicitou esse documento, essas informações, à Secretaria de Governo da Prefeitura, do prefeito. Isso chegou hoje aqui, até às 15 horas, e o diretor da Câmara, já chegando essa informação, já colocou na pauta. Então quero agradecer o presidente da casa, todos os membros das comissões, por agilizar esse projeto, para dar essa oportunidade para o prefeito Dirceu Urbano. Está correndo atrás aí das certidões que o município não tem ainda, devido a algumas coisas que aconteceu na administração passada, que nós estamos tentando arrumar de todas as maneiras. Não é fácil, mas o prefeito precisa desse projeto votado. Ele vai correr atrás da sua parte, a sua equipe ali de governo, departamento jurídico dele vai fazer de tudo para que possa estar resolvendo essa situação dessas certidões, para que nós conseguimos caminhar, para que as coisas que nós temos em vista possam vir para Jataizinho e as nossas obras tão sonhadas sair da onde estão. Então, quero parabenizar mais uma vez, presidente, por esse ato importante aqui, e dizer que a Câmara de Vereadores, talvez algum ou outro vereador faz uma crítica, só que essas críticas servem para que o prefeito possa estar dando puxão de orelha num ou outro secretário, para que eles possam mostrar por que está ocupando essas pastas. Muitas coisas têm que acontecer, e nós, vereadores, aqui somos cobrados pela população e temos que dar aqui na Câmara um respaldo, um voto de confiança que tivemos na eleição. Nós temos que mostrar para o povo que nós temos que cobrar. Então, parabéns a todos aí que têm procurado, da sua maneira, ajudar a administração municipal. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes que se encontram aqui presentes, Odir Correia, sua respectiva esposa, o Eduardo Merquides, nunca me lembro aqui, me desculpe, tá? Mas, e as pessoas que nos ouvem através da Rádio Nova Geração, Eu acho que foi feito aí parte da leitura da receptividade de hoje aí desse projeto de lei que eu apresentei aqui na casa. É um projeto muito importante. Até eu falava agora há pouco com o vereador Alex e ele até me questionava sobre um vício de competência. As comissões irão, de fato, verificar. Acho que é sempre importante também, porque se existir um vício de competência aqui, nós podemos também estar enviando via indicação para que o prefeito possa retornar esse projeto para essa casa de leis. Eu fiz aqui questão de estar viabilizando, quero dizer para os senhores aqui que gostaria que, de fato, vocês se sentissem parte desse projeto. Esse projeto aqui foi um projeto que foi votado já em diversas cidades do país, inclusive em Camboriú e cidades de pequeno porte também, que é um projeto que dá isenção de imposto predial, o IPTU, para as pessoas que estão cometidas pelo câncer, portadores de neoplasia, que é o tumor maligno, câncer, síndrome de imunodeficiência, que é o HIV, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral, né, que é o ELA. E assim, a ideia aqui desse projeto de lei, senhores vereadores, está auxiliando esse cidadão no momento em que ele mais precisa, né? A pessoa está cometida, acho que quase todo mundo conhece alguém aqui que infelizmente está passando por esse tipo de situação, o câncer em especial, que acaba, né, atacando ali o seio da família toda, né? E aí a gente está estendendo aqui, caso esse projeto venha vigorar, para a pessoa que tem a renda familiar de até 4 salários mínimos. Talvez para a gente aqui possa parecer algo até ínfimo demais, algo que não vai, mas para quem de fato está passando por essa situação, é algo extremamente complicado. Eu só peguei alguns tópicos do projeto aqui, senhor presidente, porque ele seria estendido caso ele passe pelas comissões e venha ser votado por essa casa aqui, somente para a pessoa que tem ali um único imóvel, viu? Só vale para uma pessoa que tem um único imóvel, seja portador da doença. Ele é bem amarrado no sentido de que a pessoa tem que apresentar atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, diagnóstico expressivo da doença, estágio clínico atual, classificação internacional da doença. Então é um projeto aqui que visa, na verdade, contribuir aí no momento em que, de repente, a família mais precisa, né? Então, só quem tem passado por isso, e queira Deus que nós não tenhamos que passar, que pode dizer o que, de fato, isso causa para a família. Então, quero novamente contar com o apoio das comissões. É óbvio, se existir constitucionalidade, mas eu posso apresentar para os senhores aqui diversos outros municípios, onde vereadores apresentaram o projeto e onde, de fato, o projeto acabou passando, e pedir o apoio dos nobres pares aqui e até do Executivo Municipal, né, para que nós possamos, de repente, estar aprovando esse projeto futuramente. Uma outra situação, senhores vereadores, que eu verifiquei ainda no dia de ontem, eu pude acompanhar ali, até meio que sem querer, um atendimento prestado pela unidade móvel, ambulância, aquela que fica no barracão. Em um dos momentos durante o dia, ontem, eu estava em uma determinada localidade e nós temos que discutir isso nessa casa, senhores vereadores, porque é inadmissível que a gente continue aí com apenas um motorista à frente da ambulância no momento em que a pessoa precisa de atendimento. O motorista, por mais que ele tenha boa vontade, por mais que ele queira prestar um bom trabalho, o motorista somente, ele não tem, vereador Adir, um entendimento técnico, um entendimento de enfermagem, um entendimento médico para um momento difícil. E ontem, o que eu percebi, isso é antigo em Jataizinho, né? Não adianta criticar, achar que é uma crítica apenas para o governo do Dirceu Urbano, vereador Antônio Brandão, porque isso é antigo, somente o motorista. Nós temos que discutir aqui, no mínimo, uma central, onde possa estar essa unidade móvel. Uma central onde, de repente, no postão de saúde, de repente no próprio Hospital São Camilo, porque as pessoas ligam hoje, o atendimento, e não é de maneira proposital, não é um atendimento humanizado. Normalmente é uma pessoa que está lá, atende o telefone e às vezes anota até mesmo sem muito conhecimento, e aí quem vai fazer o atendimento de uma pessoa, de repente, que está infartando o vereador Adir, é o motorista. E ele é o primeiro contato. O que eu vi ontem, com todo o respeito do mundo, é um absurdo, o vereador Jorge, você que é um batalhador pela saúde. Nós temos que parar com isso. O motorista chegou, sozinho desceu a maca, aí o familiar ali, todo mundo desesperado, para ajudar a colocar o paciente em cima da maca. Aí o familiar, aí eu fiz questão de acompanhar até o Hospital São Camilo. Fui atrás, sem que eles percebessem. Chega no Hospital São Camilo, aí o motorista tem que descer dali desesperado, sozinho. Aí o familiar, que está ali com o ente querido em cima da maca, tem que ajudar a descer. Quer dizer, passou da hora da gente ter no mínimo um enfermeiro na ambulância. No mínimo um enfermeiro. Eu não sei se vereador Adir, vereador Laércio, vereador Tizil, se através de um projeto de lei, eu não sei se pedindo para que o prefeito faça, mas que o executivo municipal possa. Nós precisamos de um atendimento humanizado, um atendimento técnico. E nesse primeiro momento não dá para estar do jeito que está. Eu sei que a gente vai cobrando aqui, parece que a gente quer que o prefeito faça tudo o que não foi feito nos últimos anos. E a gente tem a compreensão que o prefeito de Seu Urbano tem tentado sim, vereador Antônio Brandão, mudar um pouquinho os rumos da cidade, dentro da medida do possível. Então que ele possa, junto com a Secretaria de Saúde do município, estar observando. E assim, eu acho que a gente deve ter ali um técnico de enfermagem, alguém que possa fazer plantão, nem que for durante a noite, que é uma condição mais complicada, entendeu? E mudar um pouquinho esse atendimento da unidade móvel de saúde. Nós não podemos ficar nessa situação que a gente está. E aí a gente fica também acreditando que o atendimento que a gente vai ter lá do SAMU, lá tem o enfermeiro, lá tem o médico, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, vereador Jorge. Até que você comunica o SAMU, até que eles venham até o município, ou a Econorte, em alguns casos também, que vem aqui e socorre. E eu já sei que a Econorte tem um histórico de ter salvado muitas vidas de Jataizinho, mas nós, quanto município, temos que prestar esse serviço. Nós, quanto município, temos que tentar mudar o rumo dessa história. E eu, quanto vereador, tenho tentado, junto com os demais aqui, fazer algo propositivo aqui. Porque a gente não adianta vir aqui só criticar, só jogar pedra, né? A gente tem que apresentar propostas. É exatamente isso que eu tenho feito com os demais pares aqui. Passou da hora da gente verificar a situação e fazer a diferença. No mais, eu tive a oportunidade de falar com o prefeito municipal nos últimos dias. O prefeito parece-me que está novamente tentando elaborar um projeto para estar contratando a frente de trabalho. Nós sabemos que é necessário, existe um déficit enorme em relação ao funcionalismo público, são poucos funcionários para tantas tarefas, e a gente tem percebido muita vontade por parte do prefeito municipal. Faço votos que ele faça isso o mais breve possível. Por enquanto, senhores vereadores, é só, e com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Adirley de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, os vereadores, doutor José Augusto, que aqui está, meu amigo, parceiro, companheiro Eduardo, o Valdir, a sua esposa, que aí está, a moça, que aqui se encontra também. E quero relatar alguns fatos que acontecem em nosso município, senhor vereador. Complicado, complicado mesmo. Eu estava no posto Água Branca ali, abastecendo o carro, né? E chega um cidadão, agricultor, cobrando, mas cobrando mesmo, de verdade, problema das estradas rurais. Cobrando, que diz que essa estrada que vai para Água Branca começa aqui no paralelepípedo, que não existe condições de passar, e continua até onde vai. E vem aquele fato, que ele mesmo relatou isso. Agora disse que do Tigrinho para lá é Açaí. Mas há 50 anos que vem essa briga de Açaí, Jataizinho, e agora quem está pagando o pato para aquele bando lá seria os agricultores. E não é um, não. É uns que vêm reclamar para a gente. Problema de pedra solta na estrada. Diz que está... Eu não fui ver, não, vereador Gordo. Vereador Dindim. Então, eu não fui ver. Mas diz que está péssimo as estradas. Péssimo. Ainda mais com essa chuvarada, complica mais ainda. Então, eu deixaria a lembrar o diretor de obra, o secretário de obra, e verifique, vê o que pode ser feito para a estrada, para os agricultores. Não está. Eles reclamam, vereador Dindim, vereador Gordinho, eles reclamam que precisa passar o rolo compressor para enterrar, para socar as pedras, porque está muita pedra solta. Segundo diz os agricultores. Eu falei das estradas rurais, agora vou falar de uma coisa boa, que inclusive foi cobrado pelo meu amigo Eduardo, o Boca Aberta, que já está aí, foi cobrado por ele, que lá no Conjunto Antônio Zé Vieira tinha uma localidade no qual, aonde a água estava inundando casa das pessoas, inclusive do Roberley, que todo mundo conhece. E foi cobrado o secretário de obra, não resolveu, e foi cobrado ele mesmo, o Eduardo, cobrou a diretor do SAAI. E, olha, hoje com chuva e tudo, ela foi lá junto, vereador Dindim, mostrar pro maquinista, junto com o Gentil, que é o diretor dela de obra, e resolver o problema. Está lá resolvido o problema. Eu quero sinceridade dizer para o diretor do SAAI que faça desta maneira sempre. Procure atender o povo quando cobra, que o povo quando cobra precisa. A Biela foi e atendeu e resolveu o problema. Segundo, eu estou falando o que o Eduardo me passou, que disse que ficou resolvido o problema, que não vai entrar água dentro da casa do pessoal mais lá, com essa chuvarada. E daí, senhores, eu quero deixar bem claro que não é só lá, não. Nós temos um problema seríssimo que eu quero fazer até uma indicação, senhor presidente, para o prefeito, para tomar uma atitude, vereador Fizil, vereador Laércio, para que faça um levantamento de quantos bueiros tem nessa cidade entupido, principalmente aqui no Milton Félix Pessoa e Guido Zanini. Todos os bueiros têm praticamente 70% entupido. E sabe o que acontece, vereador Gordo? A água passa por cima, um buraco com 20 centímetros de diâmetro, quando dá uma chuva pesada, que nem deu esses dias, quando para a chuva, ele está com 40 centímetros de diâmetro, ou talvez até mais. E noutra chuva vem e debulha o resto. E sabe, isso aqui não adianta cobrar o secretário de obra. Isso aqui o prefeito vai ter que fazer uma licitação, um levantamento primeiro, uma licitação trazer uma firma especializada para fazer esse tipo de coisa. Porque não adianta mandar o secretário de obra lá com, não tem gente, com 2 ou 3 pessoas, de entupir um bueiro. Isso aí tem que dar uma geral na cidade. Eu não sei qual é a maneira, eu sei que está difícil para o prefeito, eu sei que está complicado, é tantas e tantas coisas para fazer, mas como é que vai ficar? Ninguém lembra dos bueiros, é só não chover. Mas choveu, aí todo mundo a lembra, a água passa direto. Eu vi uma postagem que o Eduardo fez, a água, olha, é perigoso carregar o carro, ele estava passando e postou. E depois fala, o pessoal é crítico, é isso. Mas não é, é a realidade, é a verdade. A verdade é essa, tem que falar. Não adianta eu querer tampar o sol com a peneira, que está todo mundo vendo. Tá? E não é falando mal do prefeito, falando mal da administração, não. Não foi esse prefeito aí que entupiu os bueiros o tempo dele. Vem desde a administração passada. Isso já teria que ter contratado uma firma especializada para ver, fazer uma licitação em cima disso, ver qual é a maneira, fazer um levantamento primeiro, um levantamento técnico, ver quantos bueiros tem entupido, quanto por cento tem, para poder resolver o problema. É problema da cidade, é problema do conjunto, é problema ali do Milton Pérez Pessoa, do Antônio José Vieira, todos esses conjuntos têm bueiro entupido e não é pouco. Essa é a grande verdade. Então tem que ser cobrado, sim. Médico, deixando o bueiro de um lado, vou falar um pouco da saúde. Médico, todo mundo cobrando. É pediatra, é ortopedista, é cardiologista, não tem médico. Eu não sei qual é a maneira que o prefeito vai fazer, mas tem que lembrar ele para fazer. É a única coisa que o vereador pode fazer aqui, é fazer a indicação e cobrar. Porque analisa bem vocês, que a maioria, uma grande parte da população, entende que o vereador tem como falar assim, não, eu vou arrumar um médico e arruma. Não é assim. O vereador está aqui, esses projetos aqui para votar. Ó. Esse aqui é a função do vereador. É votar e fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma indicação para ele tomar uma atitude para ver o que, que vai fazer com esses bueiros. Estou cobrando. Essa é a realidade. Eu não estou criticando. Eu estou cobrando. E tem que ser cobrado dessa maneira. A saúde pública tem que ser cobrada. É seríssimo o problema da saúde pública. Agora há pouco o vereador Dindim falando que precisa do acompanhamento médico para acompanhar o paciente quando está na ambulância, quando está na localidade. É isso mesmo que precisa. Precisa cobrar. Sabe? O presidente já está falando para mim que já passou um minuto. Então, presidente, eu vou deixar para falar do projeto do Claudinei de Oliveira Cabral e do outro projeto na hora da discussão do projeto. Obrigado. Eu tenho que fazer essas cobranças porque o povo cobra o vereador. E o vereador não tem outra maneira a não ser cobrar o prefeito. Que se eu tivesse possibilidade de falar, vai lá e faz, aí eu faria isso aí, mas não tem. Tem que cobrar o prefeito, que seria desta maneira que funciona. O poder legislativo e o poder executivo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero agradecer aqui a presença do Valdir, da sua esposa, a moça ali, como diz o vereador Adir, que nós não lembramos sempre o nome dela, né, Adir? Esquecemos, toda sessão está aqui e a gente acaba esquecendo o nome dela. E também quero começar aqui minha fala, deixando aqui os meus pêsames à família do Tião Fácio, que nessa tarde faleceu aí a mãe dele, a dona Luzia Fácio. E em nome do Tião eu quero aí parabenizar, mandar os meus sentimentos aí a toda a família Fácio, que hoje teve uma perca muito grande, todo mundo conhece. Conheceu a dona Luzia, desde moleque a gente foi criado junto ali. Então quero deixar o meus pesos aqui a toda a família. E dizer também, como diz o vereador Jorge, ontem eu estive presente lá na festa lá de comemoração aos 3 anos do Zero Grau. E como o vereador Jorge disse que nós ficamos até no fim, nós abrimos o evento, Laércio, e fechamos o evento. Estava muito bom, pessoal ali tudo sossegado, gente boa. Então, através do Doug aí e da sua família, quero parabenizar, Doug, você pelo evento, pela organização, que estava ali maravilhoso, que atendeu todo mundo bem e todo mundo saiu contente ali do seu evento. E, como diz o vereador Adir, em relação às estradas ali, Adir, essa semana eu estive conversando com o Marcão e pedi para ele que ele desse uma olhadinha ali na estrada. E ele ligou para o prefeito, falou: prefeito, estou conversando com o Gordo aqui e assim que o tempo der uma estiada, eu vou pegar o maquinário e vou mandar ali para a zona rural para que seja feito ali um trabalho ali para atender os nossos agricultores. Inclusive nas andanças minhas aí, eu também quero até, vereador Dindim, parabenizar novamente o prefeito pela conquista ali do ônibus da zona rural, o qual Laércio tem conhecimento que os moradores sofriam ali, os alunos sofriam com aquele ônibus que muitas vezes quebrava, muitas vezes não ia por falta de manutenção. E o prefeito, usando o bom senso, comprou um ônibus novo e colocou na linha do Pari. E eu, como diz aqui, eu tenho certeza que ele vai comprar mais veículos e vai atender todas as linhas aí da zona rural. E também, vereador Dindim, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela atitude de fazer um projeto, elaborar um projeto de lei no qual você pede isenção aqui àquela pessoa que tem dificuldade ali, que tem câncer, para que seja isento do IPTU. Eu, como trabalho ali no CRAS, trabalho na saúde, eu vejo a dificuldade de cada pessoa que tem que fazer um tratamento de quimioterapia, que tem que enfrentar um hospital do câncer, que esse mês que eu estou lá na saúde, eu tenho presenciado ali a dificuldade dessas pessoas. Semana retrasada eu cheguei, Dindim, lá no ICL, fui deixar um paciente lá, eu entrei ali na sala de espera ali, tinha mais de 300 pessoas esperando ali, vereador Adir, para ser atendido. E o nosso município é muitas pessoas que vai lá e é atendido pelo Hospital do Câncer. E o seu projeto está de parabéns, e eu acredito que o prefeito vai receber de braços abertos esse projeto, que, como foi dito aqui, se não pode partir do vereador, mas eu acredito que ele, com bom senso, ele vai atender, ele vai mandar esse projeto para cá, de volta, para que nós votamos, porque com essa economia do IPTU, não é que o paciente vai guardar o dinheiro, não. Ele vai usar na compra de remédio. Porque todos sabem aqui que na cesta básica não vem o remédio, esse remédio que os pacientes usam, e para comprar ele é muito caro. Então eu tenho certeza que o prefeito vai analisar com carinho, as nossas comissões aqui vão analisar, e espero que nós estejamos votando esse projeto ainda esse ano ainda, para que o ano que vem o prefeito já sancione ele, para que essas pessoas aí possa estar economizando no IPTU, mas ao mesmo tempo gastando no remédio, que é uma dificuldade muito grande e um remédio custa caro. Então, presidente, já sei que está dando meu tempo aí, quero mais uma vez agradecer o pessoal que se encontra aqui e aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Bom, senhores vereadores, ministros aqui presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero começar dizendo aí, até para o responsável aí, o senhor Marcos, a equipe da administração do prefeito, que vê com carinho aí a iluminação da cidade, depois dessa chuva, depois do temporal que deu aí, muitas luzes, muitas lâmpadas da cidade, acho que queimou, porque balança. Então, gostaria aí de pedir para a administração que contratasse a empresa responsável pela manutenção aí da iluminação e desse uma olhada com carinho na iluminação da cidade. Quero também dizer aí que sempre vim aqui cobrando da administração, quero até parabenizar aí o Marcos pela primeira vez sobre o cemitério municipal. Estive no dia de finado, dia 2 lá, em torno de 7 horas da manhã, e pela situação que um dia até foi cobrado aqui por essa casa, por maioria dos vereadores, que teria que tomar uma decisão urgentemente, porque muitas pessoas de fora que vinham visitar seus entes não poderiam encontrar um cemitério naquela situação. Então quero parabenizar pela que realmente fizeram a limpeza. Quero, não só eu que parabenizo, muitas pessoas vieram falar que realmente o cemitério estava bem, bem limpo do que outras vezes. Então, parabéns pelo trabalho que foi desenvolvido ali no cemitério municipal. As pessoas que se envolveram ali, que é o Orides, Marcão, Zizico, o resto do pessoal. Parabéns, porque realmente não fui só eu que vi. E algumas pessoas chegaram até mim e falaram: olha, a administração, a limpeza do cemitério está bem melhor. Então, quando tem que criticar, criticamos. Quando tiver que parabenizar, vamos parabenizar. E aquilo que eu sempre falei, já ouvi aqui do vereador Jorge, aqui, vereador, muitas vezes são criticados aqui por ser crítico, por cobrar da administração os anseios da população. E esse realmente é o trabalho. Espero que realmente, até dezembro, a administração faça o restante aí do tampa-buraco da cidade, que pinte aí as árvores, os meio-fios, os postes, para que chegue dezembro aí, a cidade esteja um pouquinho melhor do que se encontra. Não havendo mais nada, passamos então para o período destinado à ordem do dia e coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 020/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomentos Paraná S.A. Em discussão.
Eu gostaria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Esse projeto é de suma importância, ele vem de frente, inclusive, com a bandeira que foi defendida em campanha pelo prefeito municipal. Embora eu não estivesse no mesmo palanque, eu acho que esse apoio tem que ser conjunto, na verdade, porque o prefeito tem falado muito nesse recurso, senhores vereadores, para estar aí dando início ao parque industrial, que é um sonho de Ataizinho. Nós sabemos que a grande era da industrialização aconteceu aqui nos tempos do ex-prefeito, o saudoso Evilásio Rangel Cordeiro. Desde então, Ataizinho já não deixou de ser pujante em relação à questão de empresas, das indústrias, e agora o prefeito municipal consegue aí R$1 milhão no momento de crise. Aí a gente pode discutir, eu já discuti diversas vezes, eu falei, mas vai emprestar dinheiro, vai pagar como? Mas tem muitos outros municípios, senhores vereadores, vereador Antônio, que não tem, o prefeito não tem conseguido nada. E aí o prefeito vai lá para Curitiba, batalha com o deputado dele e consegue agora R$1 milhão, talvez a Fomento Paraná, salvo engano. E aí nós podemos aqui hoje estar fazendo história, todos os vereadores, né? Quer dizer, não depende apenas da carinha do prefeito, agora depende também do presidente, que também foi ágil em relação a colocar o projeto aqui para votar, das comissões, né, que também estão fazendo um trabalho aí fantástico, eu não vou nominar aqui, mas eu sei que quem faz parte das comissões são os vereadores Tizil, o vereador Jorge, o vereador Laércio e o vereador Adirley de Lima. Então, assim, vamos pegar nessa caneta agora, todo mundo junto, entendeu? Juntos, porque a gente pode estar fazendo aí aquilo que o Jataizinho, de fato, anseia tanto, é um anseio velho do nosso município, e apoiando o prefeito nessa questão desse R$1 milhão aí, para dar o pontapé inicial nesse parque industrial. Aí a gente sabe que momento é de crise, mas Jataizinho tem tentado ser diferente em relação à questão da geração de emprego e renda. É somente isso, por enquanto. Em discussão.
Também quero falar sobre esse projeto 020 e dizer que é um dos grandes projetos que vem para essa casa depois de muitos e muitos anos que eu faço parte dessa casa de leis. Então quero parabenizar o prefeito por essa intenção que ele tem de entender que esse é o caminho, tá, de fazer uma aquisição para que nós possamos aí ter esse parque industrial. Eu acho que com esse R$1 milhão, onde ele já fez um compromisso que o dinheiro vai ser designado para que nós possamos aí, nas margens da BR-369, tá tentando possuir um terreno aí de 3 ou 4 ou mais alqueires para poder explicar para a população que o município ele não pode estar dando esse terreno para ninguém. A empresa que quiser uma cessão de uso, vai existir um projeto para a empresa que quiser vir, mas o prefeito municipal, através da Câmara Municipal, pode. A empresa que tiver interesse, a prefeitura paga à vista com o dinheiro que vai ser emprestado dessa agência de fomento do Estado do Paraná e pode estar repassando para as empresas parcelado. Então o município não vai estar fazendo doação. Então pode aí fazer um parcelamento bem longo para essas empresas e eles vão estar pagando esse terreno que eles vão fazer aquisição. Então, passa aqui por Jataizinho, grande parte do Brasil, passa aqui grande parte do Mercosul, você vê carreta do Paraguai, da Argentina, de tudo quanto é lugar, você vê gente passando aqui às margens da BR-369. Então, eu não entendo, muitas vezes, vereador Adir, que é o nosso veterano aqui da casa, com muitos mandatos, que participou de uma época onde a agricultura tinha um grande poder de gerar emprego para o nosso município, diversas algodoeiras, a fazenda onde ele era o responsável por essa grande empresa que já foi aqui em Jataizinho, o Grupo Vieira, você via diversos caminhões de gente levando para todo canto aqui do município. E isso passou. As nossas cerâmicas, aos poucos, foi deixando de existir aqui em Jataizinho por diversos motivos. E nós vemos aqui em Biporã, que nós estamos a 5, 6 minutos dessa cidade, virou um dos maiores parques industriais do estado do Paraná. E daí você não entende o porquê de uma cidade como Ibiporã ter essa grandeza, uma cidade que na década de 80, bem no início, eu me lembro que Jataizinho era uma cidade muito mais forte do que a cidade de Ibiporã. Infelizmente, Ibiporã, felizmente, porque atende muito a nossa cidade com empregos, mas infelizmente, aqui, para o nosso município, as pessoas não conseguem entender o porquê que Jataizinho foi regredindo, voltando para trás. Mas, infelizmente, nós tivemos alguns prefeitos que não tiveram interesse de correr atrás desses empresários, participar de alguns congressos que existem no Brasil. Nós temos diversos encontros de empresários, diversos prefeitos vão para esse encontro e os empresários perguntam: o que que tem lá em Jataizinho, seu prefeito, para oferecer para a nossa empresa? Nós nunca participamos disso. Daí você vê Sabaldia, vereador Tizil, o prefeito Almir, em 2 mandatos, ele colocou quase 100 empresas, indústria, na cidade de Sabaldia. Uma cidade com pouco de mais de 3, 4 mil habitantes, já quase triplicou os habitantes da cidade, muita gente se mudaram para lá atrás do emprego. E daí Jataizinho, que tem água de sobra, que tem mão de obra barata, que é BR, que corta aqui, o país inteiro passa aqui dentro, nós ficamos aí para trás. Mas, simplesmente, só por uma situação. Porque os prefeitos que aqui passaram, em momento algum, se preocupou em ir atrás do emprego, atrás de algumas empresas que se instalaram na região. Isso é uma grande vergonha nesses últimos 20 anos que nós estamos aqui em Jataizinhos, principalmente. Nós tivemos aí o saudoso Evilásio Rangel Cordeiro, trouxe aqui a Brahma para Norte, para Jataizinho, uma das maiores empresas aqui do nosso município, que com o tempo foi embora. Outras coisas que ele trouxe. Então nós estamos parados nesse quesito. E o prefeito de Urbano fez um compromisso em campanha, mandou esse projeto aqui para casa, e ele tem um compromisso que com esse dinheiro, se o município conseguir, tiver documento para que nós possamos pegar esse recurso, vai ser para investir nesse tão sonhado parque industrial. Então não tem como de não estar discutindo esse projeto e dizer que eu sou extremamente favorável, porque é um projeto, um dos maiores que já veio para essa casa nesses últimos 20 anos. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, esse projeto para a população foi lido na semana passada e na terça-feira a comissão já fez a reunião à tarde, eu, o vereador Jorge, o vereador Adir e o vereador Tizil. Pedimos três informações e já foi protocolado na prefeitura e hoje, à tarde, já foi protocolado de volta as informações. Então, todos os projetos que vêm para essa Câmara em medida de urgência, as comissões estão analisando e estão passando para o presidente para que ele coloque em votação. Como disse o vereador Jorge, esse é o meu terceiro mandato, mas acho que esse é o projeto mais importante que eu vou votar e que eu dei o parecer até hoje aqui, né? Durante esses dois mandatos meu e esses 10 meses aqui de mandato. Espero que realmente consiga esse financiamento, né, que nós aqui estamos aprovando ao prefeito, que, sendo aprovado, ele corra atrás da documentação, como nós fizemos aqui, corremos atrás para que mais rápido possível fosse aprovado o projeto. Então, tenho certeza que ele estará, na hora que esse projeto for votado, que ele estará correndo atrás para que vá atrás desse terreno, como disse o Jorge, que já Taizinho ficou para trás há muito tempo. A única foi a Abranorte, que todo mundo sabe, faz acho que 30 anos, vereador? Então. Então a gente fica feliz, como disse aí, isso aí é uma honra se sair esse parque industrial para nós 9 vereadores que aprovamos. Eu acho que se sair vai ficar na história de Jataizinho. Os 9 vereadores aprovando aqui um parque industrial que é o sonho do prefeito. E é o sonho nosso também, vereador, e da população de Jataizinho, que vai gerar emprego para a população de Jataizinho. Então, tem todo o meu apoio.
Uma palavra, vereador Adirley de Lima.
Esse, senhor presidente, senhores vereadores, esse é o problema que eu acabei de falar agora há pouco. Esse aqui é o serviço do vereador, ó. Vem o projeto para cá, nós analisamos, as comissões, passou pela comissão, mais rápido possível, foi pedido poucas informações para o prefeito, para a prefeitura, e já veio também, já está entrando em pauta o projeto para votar. E é o carro-chefe da campanha do prefeito, o parque industrial. Vai ser votado, e depois de estar liberado aqui na Câmara, eu quero deixar bem entendido para os senhores munícipes que estejam ouvindo através da Rádio Nova Geração, que aí é um problema exclusivamente do prefeito. A parte da Câmara foi feita, é aprovar o projeto. Eu acredito que aqui vai aprovar por 8-0, quase tenho certeza disso, que não o vereador vai votar contra, porque é de extrema necessidade para a cidade. Um parque industrial no qual, aonde todos sonham em ter na cidade, seria um parque industrial para conclusão de emprego, para poder dar emprego para a população. E nem eu também, aproveitando a oportunidade, senhor vereador, eu ainda tenho esperança que o frigorífico reabra novamente. Reabrindo novamente o frigorífico, é mais de 100 empregos que pode ser rapidamente resolvido, porque aquilo ali já está pronto. Agora, eu não sei se vai barrar em alguma coisa, em IAP, alguma coisa, que não possa abrir o frigorífico. mas eu acredito que o dono do frigorífico não ia investir dinheiro se não tivesse uma certeza de abrir. Então, esse projeto é muito bom. Claro que eu estou questionando sobre o frigorífico, senhor vereador, por problema do emprego, que seria muito mais rápido, né? Porque esse projeto aqui ainda vai conseguir o dinheiro, conseguir o parque industrial, fazer um trabalho em cima para poder viabilizar tudo bem concluído, repartido, asfaltado, fazer bem feito para não dar problema para ninguém. E eu, claramente, deixo bem claro, se eu tivesse jeito de votar duas ou três vezes no projeto, eu votaria. Então, o meu voto é a favor.
Com a palavra, o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, os munícipes que se fazem presente nessa casa e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. A respeito do projeto, nós sabemos que esse 1 milhão que está sendo aprovado é para a compra do terreno. E digo mais, meus nobres pares, vamos torcer e pedir a Deus para que venha, a gente consiga mais 1 milhão de real aí para começar a fazer as infraestruturas nesse parque industrial. Porque outro dia eu conversando com o prefeito, e até ele comentou comigo que se for tudo certinho, se a gente conseguir esse 1 milhão, já temos várias empresas, vereador Jorge. Não é nenhuma grandona, mas todas elas querendo já fazer parte desse parque industrial para que traga a sua empresa para Jataizinho e gerar mais emprego. O vereador Jorge comentou a respeito aqui de Sabáudia, em 2 mandatos, né, vereador? Lá o prefeito trouxe várias indústrias e a cidade só foi para frente. E eu quero até dizer que lá a gente tem alguns colegas, vereador, acho que passa de 10 colegas nossos que moravam aqui, foi para lá e estão trabalhando lá. É uma coisa que deixa a gente triste porque foram para lá, mas deixa feliz porque está trabalhando. Então, quero parabenizar aqui o Poder Executivo, juntamente com meus nobres pares vereadores, para que dê tudo certo e que a gente possa estar conseguindo, até no fim desse mandato da gente, essa verba para também, outra verba para que saia a infraestrutura desse parque industrial. Muito obrigado.
Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário se manifestem. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então para a explicação pessoal. Para o período final das explicações pessoais, cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito ao segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero dizer que a continuação da rua Getúlio, da Avenida Getúlio Vargas ali, vereador Adir, onde o vereador cobrou, o vereador Cícero, a gente também fez uma indicação. E hoje, conversando com o secretário ali, com o Marcão, até dei uma acelerada nele para ver como que vai ficar a situação daqueles buracos que tem lá. E imediatamente a gente vê que não é falta de vontade, às vezes é o tempo também que não está ajudando e a falta de tudo é a tal do dinheiro. Aí nós conversando, já entramos em contato, inclusive, com o senhor Claudenir Leite, popular Zé Branco, que é o chefe do DR, e ele já nos prometeu que, como há um feriado depois de amanhã na cidade de Biporã, amanhã ele vai estar já entrando em contato e vamos ver se ele garantiu para nós, se o tempo estiver seco, até terça-feira vai estar resolvido aqueles problemas, vereador, que ali está lastimável, né? Então, e também o Marcão também nos prometeu que onde a gente cobrou lá um quebra-mola ali perto do Algopé, ele disse que será possível sim, e que, quando muito, até terça-feira vai estar resolvido. Quero também dizer, vereador Claudinei, que sou totalmente favorável ao projeto do senhor, que há uns, acho que uns 5 meses atrás, eu também entrei com esse mesmo projeto, foi para lá, e a gente, eu não obtive sucesso, nem resposta, por até hoje não veio para essa casa, que a gente até pedia, porque foi até uma indicação de duas pessoas que pediu para a gente que indicasse nessa casa. Foi a Josiane Baroto e a senhora Andréia Bernal. E a gente trouxe para cá. Fiquei feliz que todos os colegas votaram a favor. Eu vou votar a favor também, independente se venha para o senhor ou para mim. O importante é que venha para a população. O que eu mais gostei é que o senhor também chegou aos mesmos conclusões que a gente, que seja feita para... Tem uma, as pessoas que têm até 4 salários mínimos, acho que o senhor citou. E, independente, se a pessoa tiver, for algum, algumas pessoas que têm aí a sua indústria, ou tem um pouco mais de verba, que não tenha problema nenhum, eu não vejo nada. Eu até gostaria que, se a pessoa tem aí uma indústria, ou 4, 5 casas, mas que seja só a casa que ela mora, que venha ter esse desconto no IPTU, porque às vezes a gente fala, vereador, é R$100, R$150 ou R$200. A gente acha que é pouco, mas vai a gente na hora que é para comprar um remédio aí, tem muita gente que não tem R$10, R$15 para se manter. Então, eu sou totalmente favorável, fico feliz e peço a Deus que o prefeito possa estar mandando, como o senhor disse, para esse ano ainda estar resolvendo esse problema. Muito obrigado, senhor presidente. E a todos.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Meu boa noite a todos, aos presidentes, aos vereadores. Eu quero, primeiramente, parabenizar o prefeito municipal sobre o projeto desse 1 milhão para aquisição desse terreno, para que seja feito o nosso parque industrial tão sonhado há tanto tempo. Como já foi dito aqui por vários vereadores, que é ou é um dos projetos mais importantes, como o vereador Laércio Quitério disse, que já veio para essa casa. E eu também tenho a honra, tenho o prazer de votar favorável, e que venha do Poder Executivo outros projetos como esse. Outros projetos. Que não só a indústria, o emprego, a indústria traz emprego, como também o turismo gera empregos. Empregos ISS e ICMS para o nosso município. Então, que é muito importante que venha também para essa casa do Poder Executivo um projeto sobre o turismo, que eu acho que nós vamos ter muito sucesso também com esse projeto. Então fica já aqui essa indicação para o prefeito municipal e os meus parabéns pela atitude dele e pela iniciativa do projeto. Quero deixar também, não podia deixar de comentar, sobre o projeto do vereador Claudinei Oliveira Cabral, que eu já quero adiantar que sou favorável, senhor vereador, ao seu projeto, que é muito importante, já foi enviado, como disse, pelo vereador Antônio Laércio dos Reis. Mas, como o próprio vereador disse, não importa quem é o autor do projeto, e sim que o projeto seja sancionado e que traga benefício para a população. No mais, quero dizer que a indicação que o vereador Claudinei também fez, que ele citou, sobre a ambulância, eu fiz essa indicação, não sei se o senhor está lembrado, algumas reuniões atrás, sobre um ponto, uma base, para que ficasse instalado as ambulâncias do município, com a respectiva enfermeira ou enfermeiro, para que a pessoa que atenda a comunidade, o anseio de madrugada, que a pessoa está precisando da saúde, que tenha a capacidade de atender bem, que até da forma psicológica que vai tratar o cidadão, né? Então isso é muito importante, essa indicação do vereador é muito importante. Eu quero agradecer também ao secretário de obra, Marcão, que algumas reuniões atrás eu também fiz aqui a indicação sobre a manutenção dos pontos de ônibus do nosso município. Está sendo resolvido de maneira lenta, mas está sendo resolvido. Eu vou dar o exemplo do ponto de ônibus na frente do bar do Popó, que foi feito na semana passada, foi feita a manutenção do telhado, que já está arrumado. Também não podia deixar aqui de dizer sobre a manutenção que foi feita no cemitério para o dia de finados. Algumas reuniões atrás eu disse aqui que eu gostaria que tivesse o mesmo empenho da equipe do Barracão, do Poder Executivo, de quando foi feita a festa do aniversário da cidade, que tivesse o mesmo empenho para que se arrumasse o cemitério para o dia do finados. E eu fui atendido. A minha indicação foi atendida, a minha crítica, vamos dizer assim, foi atendida pelo Poder Executivo, que o cemitério estava de uma forma que pudesse receber a população. Então eu não podia deixar de agradecer e parabenizar o secretário de obra, inclusive o servidor nomeado, Áureo Custódio, que estava presente aqui até pouco tempo, que o Áureo foi um dos funcionários que encabeçou, que ficou mais de perto nessa manutenção nos últimos dias, para que o cemitério tivesse em condições de atender a população nos dias de finados. E gostaria aqui já aproveitar que eu citei o nome do servidor aposentado, hoje nomeado, o Áureo Custódio, que eu estou vendo uma certa dificuldade no secretário de obras do município, do Marcão, de desenvolver o trabalho dele com mais presteza, com mais agilidade. Por quê? No meu modo de ver, vereador Adir e os demais, é que ele está sobrecarregado. É município, é zona rural, é cobrança de vereador, é cobrança de secretário, secretário de educação, várias secretarias cobrando, para uma pessoa só atender todas as reclamações. Então eu acho que seria muito útil se o prefeito delegasse o poder, não só para o secretário de obras, mas no caso aí, tal o servidor Áureo, que tem uma experiência imensa no município, que se aposentou por serviços prestados mais de 30 anos como motorista e que sabe os problemas do município, tanto da zona rural como da zona urbana. E que o Áureo é uma pessoa que podia servir muito bem para um auxílio para o secretário de obras, para que o secretário de obras delegasse poder a ele para ajudar a resolver os problemas do município com mais agilidade. Eu acho uma pessoa séria, de competência, de bom caráter e, acima de tudo, muito honesta, o servidor aposentado, Áureo Custódio. E fica aqui minha indicação para que o prefeito olhe com mais carinho e tire essa sobrecarga da costa do secretário de obras, o Marcão, que eu estou vendo que ele está sobrecarregado, que é muita coisa para um servidor só, mas que isso é fácil de resolver. Com essa, fica aqui minha indicação, que eu acho que vai dar resultado. No mais, muito obrigado, boa noite a todos e até a segunda que vem.
Com a palavra o vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Novamente, boa noite àqueles que estão nos ouvindo a partir de agora, os senhores aqui. Quero estender aqui os meus mais sinceros agradecimentos aos demais pares que falaram a respeito do projeto que eu estou apresentando aqui hoje. Saudar o vereador Antônio Lérez dos Reis, vereador Tizil, dizer que é nosso projeto, vereador, é dessa casa toda. O senhor me dizia uma coisa muito importante aqui, parece-me que foi apresentado também em Ibiporã pelo vereador Ruberval, presidente, né, da Câmara lá, e foi uma tremenda repercussão. Vamos até procurar saber se houve aprovação lá ou não, mas quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos que tudo que for bacana aqui, e tem sido bacana trabalhar nessa casa, acho que é a mão de nós todos, entendeu? Independente de quem trouxe para cá, o vereador, de fato, o vereador Tizil já havia apresentado o projeto recentemente lá atrás aqui, havia indicação para o prefeito, né? E aqui eu acho que nós todos temos a mão aqui nesse projeto também. Quero saudar, inclusive, o jovem Igor Sabará, que hoje faz estágio aqui no escritório de advocacia e consultoria do doutor Júlio, né, Silveira, e que foi uma das pessoas que contribuiu para que nós pudéssemos junto estar elaborando aqui esse projeto. Para as pessoas que estão chegando agora, eu quero dizer que é um projeto que autoriza o prefeito municipal a conceder isenção de imposto territorial urbano, predial, territorial urbano e IPTU a portadores de câncer. Não sei se é esse o termo que se utiliza, me desculpe se não for, sou leigo em relação a isso. Sou também as pessoas que têm a síndrome aí adquirida pelo HIV e insuficiência renal crônica, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral, que é o tal do ELA, né? A doença ELA, e que nós sabemos que realmente as pessoas que são cometidas por essas enfermidades aqui sofrem muito, e na busca até pela cura, né? A gente vai ser eu diria até um alento para a pessoa ali, se ela puder contar com um pouquinho desse recurso que ela paga o IPTU para comprar o remédio, muitas vezes até para comer, tem isso também. Então, eu gostaria de contar com o apoio de todos e agradecer novamente, dizer que esse projeto nosso aqui, vereadores, ele contempla aí pessoas aí que têm até 4 salários mínimos, é sobre somente um único imóvel, mas o vereador Laércio Antônio dos Reis, o Tizil, foi muito feliz ali, eu acho que podendo aqui, se for de fato constitucional, se não existir o vício de competência, vereador Tizil, o senhor pode até apresentar uma emenda futuramente aí para o projeto, para a gente estar... Não, muda essa questão de mais, eu digo em relação aos imóveis, de repente o cara ter 3, 4 imóveis, mas ser contemplado naquilo que ele reside. Eu acho que você foi muito feliz na sua fala e eu gostaria de estar aqui de fato agradecendo. Bom, ainda sobre a questão da ambulância, que a administração municipal possa olhar com carinho, tá bom? E eu gostaria de estar aqui também dividindo com vocês, mas eu acho que vocês já sabem, mais um projeto que eu acho que vai vir aqui para essa casa em breve, após a conclusão do plano diretor, que ainda vai ter início e que já foi questionado nessa casa, vereador Alex Faria. O prefeito municipal, também se baseando em experiências bem-sucedidas de outros municípios, ele vai apresentar um projeto aí que transforma toda a zona rural, as margens do rio Tibagi, em território urbano, né? Que é, por exemplo, o cara vai ter ali, como se ele tivesse, vai subdividir, né? Para que o cara possa estar loteando, a verdade é essa, fazendo chácaras. Hoje nós sabemos que existe aí diversas chácaras irregulares, e as pessoas acabam, já que é irregular, a pessoa acaba não contribuindo com os tributos, pagando o IPTU, e não é de maneira proposital, não. É porque, de fato, não está regularizado. E com esse projeto audacioso que o prefeito Dirceu Urbano pretende enviar para essa casa, senhores vereadores, ele vai transformar o nosso município, viu? Vai por quê? Porque isso aqui mexe não só com o cara que vai poder vir aqui comprar uma chácara documentada na beira do rio, mas quando ele compra ali, ele tem o ITBI que ele deixa no município, ele tem um imposto que ele vai pagar todos os anos. Além disso, o cara que vem para cá comprar uma chacrinha, normalmente o vereador Adirleite, ele vai precisar de um jardineiro, vai precisar de um eletricista, do pedreiro para construir, vai comprar no comércio do nosso município. Isso, quer ou quer não, acaba aquecendo a nossa economia, viu? E transformando o município. Acho que o prefeito, se de fato ele conseguir, após o plano diretor aprovado, enviar esse projeto para essa casa, eu acho que Jataizinho começa finalmente um grande processo de transformação. Porque a gente olha muito pequeno, a gente olha distante, né? Mas não é só o chacareiro, o cara que vai vir lá de Londrina, Cornélio, que quer ter um lote às margens do rio Tibagi. Não é só isso, o cara vem para cá, mas ele vem gerar emprego. Quando ele vem, ele acaba gastando no mercado, gastando no açougue, gastando no comércio do nosso município, e Jataizinho pode, de fato, ser transformado por esse projeto. E eu estou muito, mas muito feliz em saber que existe alguns prêmios para Jataizinho por parte da administração municipal. De verdade mesmo. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer sempre pelo espaço, pelo apoio que a gente tem tido também nessa casa, para a direção da casa. Agradecer aos vereadores que não medem esforços aqui para estar debatendo os bons projetos e dizer para o prefeito municipal que nós estamos sempre à disposição. Que Deus permita, vereador Gordo, né, que nós possamos aqui estar votando ainda outros projetos esse ano. Hoje votamos em primeira votação aqui esse R$1 milhão que pode contribuir com a aquisição, com o princípio de um parque industrial, Eu acho que é isso que a gente quer fazer. Quero, vereador Cícero, parabenizá-lo aqui. Essa história de parabenizar é meio estranha, né? Mas acho que a gente tem uma notícia boa futuramente para ser dada aqui, e tomara que o senhor aí, de fato, continue desempenhando aquilo que o senhor faz da função pública com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito a todos, dignidade, porque eu acho que essa é a função do funcionário público e o senhor faz bem, tá bom? Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, os vereadores que aqui estão, os munícipes que aqui estão nessa casa, eu, lembrando, vereador Dindinho, nesse projeto 21, da sua autoria, eu me lembro no qual, na administração da doutora Terezinha, eu fiz uma indicação de um projeto para isentar IPTU para aposentado, pensionista e pessoas carentes. Naquela época, foi feito um projeto simples, dois salários mínimos, quem ganha até dois salários mínimos tem o direito da isenção. Depois fizeram uma modificação no projeto, depois que acabou o meu mandato, modificaram todo o projeto, aí puseram três salários familiar. Aí bastante gente não foi contemplado com os direitos que tinha. E pessoas carentes, aposentado, que não tinha possibilidade de pagar, como foi beneficiado, teve uma época aí, eu acho que chegou a 300 famílias ou mais que foi beneficiado por esse projeto, com toda seriedade do mundo que foi feito. Depois foi dado uma modificada na lei, mas até hoje, graças a Deus, ainda está vigorando, ainda está servindo para algumas pessoas que não podem pagar o IPTU, realmente não pode pagar. É difícil, pessoas aposentadas que não podem, talvez, comprar um remédio, que não pode comprar uma coisa e tem que pagar o IPTU. Porque se não pagar o IPTU, vereador Gordo, o que acontece? É execução fiscal. Vai ser mandado para o fórum, claro. O prefeito tem que mandar. Aí, mas quando se transforma, às vezes, para complicar, não, tem que passar pela ação social, tem que passar por aquilo, acaba complicando o projeto. Mas tem que ser um projeto simples, no qual, aonde o vereador aí, que autoria, projeto de lei 21 de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, dispõe sobre autorização para o Poder Executivo a concessão, a isenção de imposto predial, territorial, urbano de IPTU a pessoas específicas e outras presidências. Projeto simples, eu acredito que é um projeto muito bom, tenho certeza disso, que desde que está protegendo algumas pessoas de alguma coisa, pessoas que realmente precisam, tem que ser enxergado pelo Poder Legislativo. Esse, sim, é o dever do Legislativo. Enviar a indicação do projeto ou projeto para o prefeito e o prefeito acatar. No qual, aonde, senhor vereador? Eu estou aqui cobrando direto. Seria o projeto lá do assentamento, lá da Associação do Recanto dos Humildes. Mais uma vez vou cobrar o prefeito aqui em plenário. Senhor prefeito, analisa bem. Está na mão da sua excelência, na mão do prefeito, está a lei, está a indicação do projeto, está tudo certinho. É só organizar da maneira que ele achar que deve ser organizado, o jurídico, e mandar para essa casa para nós poder votar nesse projeto de lei também. Então é muito importante, vereador Didi, que eu acabei de falar agora há pouco, que as pessoas vêm e cobram o vereador de uma maneira diferenciada, achando que o vereador pode chegar ali e mandar uma máquina fazer um serviço. O vereador não tem poder para isso. Quem tem poder seria a organização do prefeito. O vereador pode cobrar, que eu estou cobrando aqui dos bueiros, estou cobrando de máquina, cobrando de um trabalho. E não é criticando, não, o secretário de obra. Até o secretário de obra, eu sei que é difícil, é complicado, é muita coisa para fazer. Agora, aí depende muito, que eu sou um amigo, inclusive do secretário de obra do Marcão, ele, a organização dele, que está lá, que nem o vereador Toninho falou, está lá o Áureo para auxiliar. reparte o serviço, fala, ó, você toma conta aqui da cidade, toma conta do sítio, e vamos fazer esse trabalho para poder andar, porque sozinho a pessoa não consegue. Só que o Brasil só tem um presidente, o Paraná só tem um governador, o Jataizinho só tem um prefeito, e só tem um secretário de obra, numa comparação. Então, o que precisa? Precisa é a ideia de expandir o trabalho. Procurar, pode ser, sim, só um secretário de obra, não vai acumular. Basta ele ter autoridade, o prefeito não entrar no meio para estar cortando, para ele repartir o serviço. Agora, se vai repartir, o prefeito entrar no meio, atrapalha. Tem que, eu tomava conta da fazenda dos Vieira ali, era mais de 1.000 alqueires de terra, mais de 300 alqueires de plantio. Cheguei a colher 56 mil arrobos de algodão na mão. Eu teve uma época, trabalhando, eu tinha 16 fiscal que eu mandava. Eu não falava nem com o pagador de algodão, eu falava com os fiscal. Quantas e quantas vezes eu estava num lugar aí, em plena noite, 7 horas da noite, tomando uma cerveja, batendo um papo com algum lugar, eu mandava. Chegava para lá, senhor fulano, pega essa caminhonete, vai lá na fazenda para mim, ver se choveu lá, ou se não choveu, para nós poder elaborar o serviço amanhã. Então, o secretário de obra tem que fazer o mesmo trabalho, fazer uma organização, um trabalho, procurar, não esperar para amanhã cedo, para poder programar o serviço, programar adiantado, agendado, como que vai fazer a programação, porque sem programação, não sai trabalho. E lá amanhã cedo, dizer, o vereador Gordo já sabe muito bem disso aí. Chegar lá amanhã cedo e falar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo outro, não dá certo. Pode saber que não dá certo. O Marcão é um cara inteligente, eu acredito muito na inteligência dele, que ele foi criado comigo, trabalhando junto comigo, e ele sabe o que está fazendo. Eu acredito que ele vai elaborar, procurar se organizar para ter outras pessoas que fazem parte da equipe dele, que ajuda ele a fazer o trabalho. Que nem esse negócio que eu cobrei aqui dos bueiros. Isso aqui não é problema do secretário de governo, do secretário de obra. Isso aqui, ele tem que fazer um levantamento disso daqui. Esse sim, parte do secretário de obra. Pegar um servidor público, fazer um levantamento do que tem na cidade de Tupido e ir lá no prefeito e falar, está aqui, prefeito, ó, nós não temos maquinário para fazer isso aqui. Vamos ver como é que vai fazer. Assim que tem que resolver. Se não tomar essas medidas, não vai dar certo. Não vai dar. Aí fica o prefeito com problema, ele com problema, e talvez não é a pessoa. Precisa simplesmente partir de uma organização. Essa que é a grande verdade. Tá? Isso chama-se orientação política. Claramente que eles vão acatar, ô Valdir, se eles quiserem acatar. Mas a grande verdade é essa. Todo mundo sabe que está ouvindo a Rádio Nova Geração até agora. Todo mundo sabe que eu estou falando sério. Eu estou falando a verdade. E o secretário de obras sabe também. Se amanhã ele tomar uma atitude diferenciada, falar, não, vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E nada de perseguição a trabalhador. O pessoal que estão trabalhando tem que ser respeitado. Procurar sempre estar de bem com o pessoal que trabalha. Porque na realidade, o pessoal que trabalha é que toca a cidade. Não é nenhum falar bem a verdade, não é nenhum uma pessoa lá da prefeitura, da organização lá do prefeito, da diretoria, que vai tocar a cidade, não é. Para tocar a cidade tem que ser mão de obra. E mão de obra tem que partir da organização do secretário de obra. Presidente, obrigado. Eu quero dizer que aos ouvintes da Rádio Nova Geração, que a gente às vezes fala bastante, às vezes até passa um pouco do limite. E o presidente, muito obrigado por ter me relevado este espaço até um pouco maior. Que Deus proteja a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimara.
Boa noite a todos novamente. Bom, vereador Dindim, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu fico muito feliz de receber o parabéns de Vossa Excelência, no qual eu já recebi também aqui os parabéns do meu amigo vereador Maurílio, vereador Adir e de todos os vereadores, reconhecendo eu como funcionário público, pelo muito que já fiz por Jataizinho, já fiz pela população, como servidor público, como secretário de obra e como secretário de governo. Então, eu fico até meio emocionado de ouvir de vocês, vereadores, vereador Dindim, vereador Maurílio, vereador Adir, os demais que não estão aqui presentes agora, que por várias vezes citaram, comentaram o meu nome, que na minha gestão ali como fiscal de obra, como secretário de governo, eu fiz o meu papel. O vereador Maurílio mesmo sempre comenta aqui que ele, como fiscalizador, como todos os vereadores têm que fiscalizar mesmo, e eu também faço a minha função hoje, e nunca desabonou tudo que eu fiz durante o meu período ali na gestão 2004 a 2012. Então eu fico muito feliz, os meus nobres estão aqui me parabenizando, o vereador Laércio, que sempre me acompanhou, e é por isso que vocês sabiam também da dificuldade que eu tinha como fiscal ali em relação à nossa mão de obra, que é muito pouco, que é escasso. Eu tive a oportunidade na época que o prefeito criou lá, se eu não me engano, o vereador Maurílio recorda, a frente de trabalho, foi no qual me deu uma alavancada ali para que eu pudesse atender os anseios da população. E hoje eu sei da dificuldade do prefeito atual, eu sei a dificuldade do Marcos, que está ali na frente do barracão, no qual você pode pegar ali, que tem vários servidores que estão ali, vereador Adir, readaptado, e o Marcos está fazendo a função correta, porque o servidor readaptado, você tem que saber onde você coloca ele, que é por prescrição médica. Então, o vereador Maurílio mexe muito com aposentado, mexe com a população, o vereador Dindim, todos os vereadores sabem que o readaptado você tem que usar em outras funções que não force o funcionário. Então, eu sei da dificuldade do Marcos, hoje nós temos ali pouco funcionário, no qual eu, vereador Maurílio, comentou a respeito do cemitério. Eu tinha até comentado, anotado aqui, vereador Maurílio, que eu também quero dar os parabéns ao prefeito, ao Marcão, a todos aqueles servidores que ajudou ali na limpeza do cemitério, que estava... Nós até comentamos aqui que nós achamos que não ia dar tempo, né, Maurílio? Ainda pegou chuva ainda, mas com o empenho ali do funcionário, no qual... Nosso amigo aqui, que foi citado aqui várias vezes, também quero pedir a permissão para falar o nome dele, que é o nosso fiscal ali, o Auro Custódio, o qual ele já trabalhou comigo também. Hoje, ele pede as coisas para mim, eu faço com carinho, porque quando eu fui fiscal também, eu já era funcionário, fui fiscal, o Auro nunca me desagradou, vereador Adir. Tudo que eu pedia para ele, ele fazia. Então, é um funcionário exemplar. E essa que nós cobramos aqui agora do prefeito para dar autonomia para o Áureo e tal, ele já tem essa autonomia. Ele, junto com o Marcão ali, com o Oridim, com o Trisco, eles estão engrenados e estão fazendo tudo para que o município caminhe, para que a população seja atendida. E a população sendo atendida, quem leva os méritos, que tem que levar mesmo, é o prefeito. Por quê? Porque o prefeito escolheu uma equipe que está funcionando e está atendendo a população da maneira que precisa. Então eu quero aqui agradecer o Marcos, eu sei que não é fácil. Você chega ali no barracão, vereador Maurílio, você conta as pessoas ali, você tem que pegar entulho, você tem que pegar galho, Você tem que empedrar a estrada, aí você olha lá, vereador Ardir, tem 5, 6 funcionários ali. Tem o trator para catar galho. Aí você puxa a coberta daqui e descobre o outro lá. Então eu sei da dificuldade, por isso que eu estou aqui para ajudar, com a experiência que eu tenho também. E o que o prefeito precisar, o que o Marcos precisar, o Áureo, o Oridinho, o Trisco precisar, eles podem contar comigo, vereador Maurílio, que eu estou ali para ajudar. Então eu quero deixar aqui meus parabéns a todos eles pelo esforço que está fazendo para que Jataizinho melhore. E melhorando Jataizinho, fica bom para o prefeito, fica bom para a população e bom para nós vereadores também. Então, presidente, essas são minhas palavras e quero deixar o meu boa noite a todos, ao Valdir novamente, sua esposa, ao Popó, que deve estar nos ouvindo lá, a minha sogra também, Gessi, que não perde uma. Então, presidente, essas são minhas palavras e meu boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Com os senhores moradores, munícipe, servidor Áureo, eu quero também dizer aí que eu já cobrei na semana passada. O prefeito Dirceu Urbano disse que vai mudar. Eu quero começar, quero cobrar novamente, cobrar o ex-prefeito Wilson Fernandes, para que o prefeito coloque, já que é para economizar e colocar as pessoas para trabalhar, não é justo deixar um servidor público municipal lá no Conselho Tutelar durante o dia todo sem fazer nada, aonde um servidor vem ganhando quase R$6.000 por mês. Então estou cobrando mais uma vez aqui e vou cobrar toda a sessão, porque o Dirceu Urbano disse que ia mudar. Então vamos começar a economizar, vamos ocupar esse servidor. Há 10 meses está encostado, recebendo seu salário, não tem culpa. Culpado é a administração que encostou. Já que é para economizar, nós também temos que usar esse servidor para que ele faça jus do seu salário. E dizer, meu caro vereador Adir, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Claudinei, vereador Cício, que está aqui, como todo mundo pediu, vamos ajudar a administração? Vamos. Mas nós temos que pegar essas pessoas, não só o servidor Wilson Fernandes, como existe mais alguns servidores que estão encostados ali na educação, na saúde, porque a gente vê o povo cobrando, mas você vê muito servidor encostado. Encostado que eu falo, está lá, mas está deixando a desejar. Não sei se é por falta do servidor ou é por falta da administração. Então tem que ser aproveitado. Porque eu vejo, tipo, a servidora, a Ângela, como já foi falado nessa casa aqui, fazendo o serviço de 2, 3 pessoas, mas também tem que ser visto. Por quê? Tem servidor aqui fazendo o serviço de outro servidor, que não ganha gratificação, e outros que não estão fazendo o serviço, estão recebendo a gratificação. Então tem que ser correto. Quem estiver fazendo algum serviço fora do seu, merece receber a gratificação. Agora, não é justo quem não está fazendo receber e quem está fazendo deixar de receber. Então, quero cobrar da administração, já que é para mudança, vamos mudar. Vamos corrigir dentro de casa. Então, essas são minhas palavras. E não havendo mais nada para se tratar aqui na sessão ordinária, convido para a próxima sessão, dia 13/11, às 8 horas.
Pode deixar aí. Desliga sozinho.